A vida surgiu na Terra a partir de moléculas simples de forma surpreendente. Esse evento, apesar de único, dado o fato de observarmos os mesmos ingredientes que nos formam em todo lugar, indica que pode ter ocorrido o mesmo em inúmeros outros lugares. Dado o tamanho imenso do cosmos, com trilhões de galáxias e incontáveis planetas, é bastante possível que essa vida tenha surgido espontaneamente em outros mundos milhões ou bilhões de anos antes da própria Terra existir, com muitos deles indo muito além da simples existência. Civilizações antigas, nascidas nos primórdios do universo, podem ter desenvolvido sua inteligência e tecnologia, ganhando asas para desbravar o espaço entre as estrelas. E a origem da vida na Terra pode representar um pequeno evento em um universo repleto de vida inteligente muito antiga que nos visitam a todo momento.
Em 1947, um fazendeiro chamado William Brazel, que vivia perto de Corona, no Novo México, estava trabalhando em seu rancho quando notou algo brilhante refletindo a luz do sol. Essa luz estava a cerca de 50 quilômetros de distância. Quando ele foi investigar, ele encontrou uma grande área coberta de detritos metálicos brilhantes e estranhos. Os detritos estavam espalhados por uma área de aproximadamente 200 metros quadrados, com pequenos pedaços de material retorcido e amassado. Ele descreveu os detritos como sendo de uma espécie de metal leve e brilhante, porém extremamente resistente, com marcas e símbolos estranhos semelhantes a hieróglifos. Intrigado, ele juntou alguns dos pedaços mais interessantes e os levou para casa. Nos dias seguintes, ele mostrou os detritos a familiares e vizinhos, que ficaram igualmente confusos sobre a natureza dos materiais, já que ninguém havia visto nada parecido antes. Depois de algumas semanas, um dos vizinhos sugeriu que ele deveria relatar o estranho achado às autoridades. Até que em 7 de julho daquele ano, ele viajou até a base aérea mais próxima em Roswell para mostrar o que havia encontrado a oficiais da Força Aérea. Os militares ficaram intrigados com os materiais incomuns, e então recolheram imediatamente os detritos e iniciaram uma investigação sobre a sua possível origem. O que estava começando ali desencadearia uma série de eventos que se tornariam o controverso e famoso incidente de Roswell. No dia 8 de julho de 1947, o tenente Walter Haut, oficial de informações públicas do Exército dos Estados Unidos em Roswell, no Novo México, emitiu um comunicado de imprensa que chocaria o mundo.
Os diversos boatos relativos a um disco voador tornaram-se ontem uma realidade quando o setor de informação do 59º Grupo de Bombardeio da 8ª Força Aérea, Aeroporto Militar de Roswell, tiveram a sorte de tomar posse de um, graças à cooperação de um fazendeiro local, e do gabinete do xerife do Condado de Chaves. O objeto voador pousou em uma fazenda das proximidades de Roswell no decorrer da semana passada. Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou o disco até poder entrar em contato com o gabinete do xerife, que por sua vez notificou o Major Jesse Marcel do setor de informação. Providenciou-se imediatamente para que o disco fosse recolhido na residência do fazendeiro. Examinado na base aérea militar de Roswell, foi mais tarde confiado pelo Major Marcel às autoridades competentes.
O comunicado também afirmava que os militares estavam estudando os destroços, tentando determinar a sua origem. E apesar de não ter dado muitos detalhes, declarava categoricamente que um disco voador havia sido recuperado. Essa notícia surpreendente se espalhou rapidamente. Repórteres de todo o país entravam em contato com a base aérea de Roswell buscando mais informações. E não demorou muito para fotos dos supostos destroços começarem a circular, mostrando materiais metálicos dobrados e retorcidos com marcas estranhas estampadas. Em uma dessas fotos, estava o Major Jesse Marcel, posando ao lado de destroços. Surpreendentemente, apenas algumas horas depois, um segundo comunicado viria contradizer completamente as alegações iniciais bombásticas feitas anteriormente pelo Tenente Walter Haut.
A alegação de que um disco voador foi recuperado pertencente a esta base é inconcebível. O incidente sobre o qual se faz tanto alarde é simplesmente a recuperação de um balão meteorológico, do tipo usado rotineiramente para treinamento de pessoal de rastreamento de voo.
O novo comunicado prosseguiu dizendo que os destroços foram inspecionados por vários oficiais do Exército e da Aeronáutica e identificados positivamente como restos de um balão meteorológico rastreável queimado ao subir muito alto na atmosfera. Fotos foram feitas, desta vez mostrando o manuseio de pedaços do que parecia ser restos de borracha e folhas de alumínio retorcidas, materiais típicos de balões convencionais. Essa retratação repentina causou uma grande confusão por parte da sociedade. Afinal, como um balão meteorológico poderia ter sido confundido com um disco voador? Como autoridades militares poderiam dar explicações contraditórias sobre o mesmo incidente em questão de horas? Apesar da tentativa de encerrar o caso, a retratação alimentou ainda mais as especulações de um potencial encobrimento sobre o real incidente e que perduram até hoje. Com o passar do tempo, começaram a surgir mais e mais alegações de que o governo dos Estados Unidos estava ocultando a verdadeira natureza da descoberta perto de Roswell. Alguns afirmavam que o exército rapidamente recolheu todos os destroços e corpos, cobrindo o incidente em um segredo total para evitar o pânico generalizado. Supostamente, os restos foram levados para a base aérea vizinha para estudos altamente confidenciais. No meio desse tumulto, testemunhas que afirmaram ter visto corpos alienígenas na área começaram a circular. Foi quando o Major Jesse Marcel, que havia posado com os destroços nas fotos iniciais, revelou ter sido ameaçado para ficar em silêncio sobre o que realmente viu. Nos anos seguintes, viria à tona que a própria tecnologia dos discos voadores teria sido exaustivamente estudada pelo governo dos Estados Unidos, e que, curiosamente, culminaria em avanços tecnológicos inexplicáveis nas décadas seguintes e que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Segundo os denunciantes, os detritos metálicos descritos como extremamente leves, mas ao mesmo tempo muito resistentes, podem ter permitido o desenvolvimento precoce de materiais compostos e fibras de carbono. As alegações de que os destroços continham peças com circuitos e componentes miniaturizados podem ter levado a avanços nas primeiras fases da microeletrônica e circuitos integrados, e entre eles estariam os microchips. O sistema de propulsão por íons ou tecnologia de controle da gravidade para se mover poderia ter sido estudado e revertido para propulsão aeroespacial avançada. Essas mesmas naves pareciam usar poderosos feixes de energia que ajudaram no rápido desenvolvimento posterior de lasers e outras armas de energia direcionada. E pasmem, até mesmo a inteligência artificial que hoje está em alta teria sido inspirada em algum tipo de computação quântica ou inteligência artificial extremamente avançada embarcado nessas naves. Junto a isso, materiais com propriedades estranhas de reflexão de radar e brilho podem ter levado a avanços em metamateriais e tecnologias eletromagnéticas exóticas. Apesar da rápida evolução da tecnologia nos anos seguintes ao incidente de Roswell, hoje a maioria dos historiadores e cientistas acreditam que esses avanços, embora impressionantes, podem ser explicadas pelo rápido progresso da ciência e engenharia após a Segunda Guerra Mundial, juntamente com a disponibilidade de grandes financiamentos militares durante a Guerra Fria. Um dos primeiros e mais importantes relatos veio do próprio Major J.S. Marcel, o oficial que inicialmente acompanhou a remoção dos destroços. Ele alegou posteriormente que, além dos detritos metálicos estranhos, também viu corpos pequenos e delicados entre os destroços que claramente não pareciam ser humanos. Nas décadas seguintes, mais oficiais militares e pilotos da base de Roswell também vieram a público, entre eles o major aposentado Thomas Jefferson Dubose, que trabalhava na base na época. Segundo ele, os corpos no acidente tinham pele acinzentada e textura grossa, e nenhum fio de cabelo, o que os levaria a ficarem conhecidos como os Pequenos Cinzentos. Essas criaturas tinham cerca de 1,2 metro de altura, com cabeças grandes desproporcionais e feições humanoides, mas com vários detalhes estranhos como olhos enormes e ausência de orelhas, nariz ou boca extremamente visível. Por muitos anos, esse assunto seguiu sem muitas novidades, mas o que ninguém esperava é que J.S. Marcel, 30 anos depois, abalaria o mundo ao trazer à tona novas revelações sobre o caso. Em 1978, ele concedeu uma entrevista polêmica à rede de televisão KMBC, no qual afirmou categoricamente que os destroços que ele viu e manuseou não eram restos de um balão meteorológico, mas sim destroços de uma nave extraterrestre.
Eles tiraram fotos. É claro que tinham um bando inteiro de microfones lá. Eles queriam alguns comentários meus, mas eu não estava para fazer isso. Então, tudo o que pude fazer foi manter a boca fechada, e o general Raymond é quem discutiu com os jornais, quer dizer, com os jornalistas, e que era para esquecer isso, dizendo que não era nada mais do que um balão de observação meteorológica, o que é claro que nós dois sabíamos que não era. Na manhã seguinte, saímos para o local onde ocorreu a queda, e o que vi, não pude acreditar, havia tantos pedaços. Estavam espalhados em uma área muito grande, então passamos a recolher o máximo possível desses destroços. Enchemos nossa caçamba. Levou boa parte do dia para fazer isso, porque havia muitos fragmentos muito pequenos. Encontramos um pedaço de metal de aproximadamente 45 a 60 centímetros de comprimento. Parecia que você não tinha nada nas mãos. Não era mais espesso do que o papel alumínio de um maço de cigarros. Mas o que me impressionou é que você nem sequer conseguia dobrá-lo, nem com um martelo ou marreta. Então, eu sabia que nunca tinha visto nada parecido antes, e até agora não sei o que era. Não era nada deste mundo, disso tenho bastante certeza, porque sendo um oficial de inteligência, eu estava familiarizado com praticamente todos os materiais usados em aeronaves e viagens aéreas. Isso não se parecia com nada disso, não poderia ser.
Eles eram capazes de se mudar sob pressão e recuperavam sua forma original quando a pressão era liberada. Em 1966, a Força Aérea dos Estados Unidos passou a encomendar um grande estudo sobre o fenômeno de discos voadores, buscando dar uma resposta científica definitiva sobre o assunto, e que foi conduzida pela Universidade do Colorado, sob a liderança do físico nuclear Edward Uhler Condon. Depois de 2 anos de investigações, análises e revisões de centenas de incidentes relatados, incluindo o de Roswell, o relatório com mais de 1.000 páginas foi finalmente divulgado em janeiro de 1968. Em relação ao caso específico de Roswell, o relatório concluiu que os objetos voadores não identificados, relatados na época, podiam ser explicados por uma série de causas terrestres convencionais, desde balões meteorológicos até ilusões de ótica e interpretações equivocadas por parte de testemunhas, afirmando categoricamente que não foram encontradas quaisquer evidências de que os relatos de OVNIs nos arredores de Roswell tivessem origem extraterrestre.
Cerca de 95% de todos os OVNIs investigados pela Força Aérea dos Estados Unidos são explicáveis. Eles eram fenômenos meteorológicos, balões, aviões e relâmpagos. E concluímos, como resultado de nossas investigações, que foram conduzidas de maneira muito científica, que não há ameaça para a segurança dos Estados Unidos e não há evidência de que jamais pudéssemos localizar uma nave extraterrestre que tivesse pousado aqui.
Após décadas de especulação e tentativas do governo em explicar o caso, a década de 1990 trouxe uma nova onda de revelações com a desclassificação e divulgação de uma série de registros e documentos antissecretos relacionados ao incidente de 1947. Um dos primeiros documentos veio a público em 1994, quando o Departamento de Defesa tornou público o chamado Relatório Roswell, um conjunto de milhares de páginas de arquivos analisando o incidente. O documento forneceu uma nova explicação de que os destroços na verdade pertenciam ao ultra-secreto Projeto Mogul, um programa para monitorar testes nucleares soviéticos usando balões de grande altitude.
Mogul foi uma tentativa de detectar acusticamente as explosões nucleares soviéticas e os lançamentos de mísseis balísticos. Mogul usava uma variedade ímpar de equipamentos, carregados por uma linha de balões com mais de 180 metros de comprimento. Essa linha de balões consistia em 25 balões, presos a dispositivos acústicos e vários refletores de radar que se pareciam com pipas no céu. Assim que o relatório for divulgado e aceito pelo público, esta será a palavra final sobre o incidente em Roswell.
No entanto, a verdadeira bomba veio em 1997, quando documentos internos ultrasecretos do FBI sobre Roswell vieram à tona. Um memorando de 1950 do agente Guy Hotell descrevia uma espaçonave capturada e corpos alienígenas sendo transportados para análise.
Todos os memos se resumem em dois parágrafos. O agente Guy Hotell, até então chefe do escritório de campo do FBI em Washington, escreve que um investigador da Força Aérea afirmou que três discos voadores foram recuperados no Novo México. Eles foram descritos como sendo de forma circular, com 15 metros de diâmetro e um centro elevado. Além disso, cada um estava ocupado por três corpos de forma humana, mas apenas com 91 centímetros de altura, vestidos com um tecido metálico de textura muito fina. Cada corpo estava enfaixado de maneira semelhante aos macacões usados por pilotos de velocidade e pilotos de teste. Isso nunca foi acompanhado, certo?
Na verdade, diz aqui que nenhuma avaliação adicional foi tentada sobre o assunto.
Por que não?
Pelo que está escrito aqui, parece que eles achavam que isso era apenas uma informação de terceiros, que não era necessariamente um caso, mas que alguém simplesmente estava relatando boatos.
E não é apenas o memorando do Guy Hotell que é o favorito. Há centenas de outras páginas de memorandos e arquivos no cofre do FBI na seção de fenômenos inexplicáveis. Tudo sobre avistamentos de alienígenas e OVNIs, que são mais populares online do que os arquivos sobre Bonnie e Clyde e outros casos famosos.
Muitos ouviram como uma abertura inédita das próprias agências governamentais, admitindo a ocorrência real de um acidente envolvendo uma suposta aeronave de origem não humana. E para muitos, era uma prova concreta de que o governo conhecia e encobria a verdade sobre o caso todo esse tempo. Apesar das alegações impressionantes de várias testemunhas civis e militares, o governo americano sempre negou qualquer descoberta em Roswell. No entanto, uma coisa é certa. Dali para frente, muitos outros casos vieram à tona, sendo Roswell o pontapé para o que virá daqui para frente em novos especiais.